As notícias na ERD, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu um comunicado com recomendações para as próximas horas devido às previsões de chuva forte e vento até ao final desta sexta-feira em todo o território de Portugal continental. Na missiva, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil explica que as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta sexta-feira apontam para precipitação forte em todo o continente, com possibilidade de trovoada no interior e vento moderado a forte. Tendo em conta as previsões, a Proteção Civil admite a possibilidade de inundações em locais historicamente mais vulneráveis, em estruturas urbanas subterrâneas e de cheias rápidas em meio urbano, avançando também a possibilidade de acidentes na orla costeira, queda de ramos ou árvores devido ao vento forte e eventual formação de lençóis de água nas estradas. No caso das cheias ou inundações, as zonas inundadas não devem ser atravessadas por pessoas ou viaturas, pelo que aos condutores é recomendada a condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de lençóis de água nas vias. A Proteção Civil recomenda ainda que se garanta a desobstrução dos sistemas de escoamento de águas e a adequada fixação de estruturas soltas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Um homem de 49 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana em Ferreiro do Zêzere pelo crime de violência doméstica. No âmbito de uma investigação, os militares da Guarda apuraram que o suspeito agredia física e psicologicamente de forma reiterada a sua companheira, uma mulher de 50 anos. A par das agressões, o indivíduo ameaçava a vítima de morte, sendo que, na última ocorrência, o suspeito utilizou uma arma branca contra a vítima, que necessitou de receber tratamento hospitalar. No decorrer das diligências policiais, foi dado cumprimento a um mandado de detenção. O suspeito, com antecedentes criminais pelo crime de violência doméstica, foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha decidiu não aceitar a transferência de competências em matéria de educação, como também na saúde e ação social, disse a ERTS o presidente do município barquinhense, Fernando Freire. O autarca abordou ainda a decisão do Executivo Municipal de avançar para a aprovação dos projetos e abertura de concursos para a remoção de fibrociamento em vários estabelecimentos do ensino do concelho.
Foi lançado o concurso público, neste momento está a decorrer, estamos a aguardar as respectivas candidaturas por parte das próprias empresas. Implica a intervenção em três equipamentos que temos, o JI da Atalaia, o edifício C da Escola Secundária de Vila Marquinha, que era o único edifício que não tinha sido tido intervenção no âmbito da requalificação do parque escolar que fizemos, e também, por último, a Escola EB1 da Praia do Ribatejo. São os três equipamentos, os três concursos que foram abertos semana passada para que se possa, num prazo de 6 meses, conforme com os respectivos cadernos de encargos, se faça a execução desta obra.
O município não vai aceitar as competências em termos de educação como estava previsto?
Não, nem educação, nem ação social, nem saúde. Tem havido muitas divergências em sede de transferência de receitas por parte da Administração Central para a local, até que as questões não sejam embrulhadas, até que os acertos, nomeadamente em termos de pessoal, e o respectivo quantitativo de transferências para a administração local, entendemos por bem não aceitar as competências até que não esteja definido claramente quais são os valores, o quantum que corresponde a essas competências transferidas. Quando nos explicarem, nomeadamente, algumas situações que neste momento não estão esclarecidas, não decidimos, e vai a reunião da próxima Assembleia Municipal, a não aceitação destas competências.
Ainda a propósito de educação e do ano letivo em curso, Fernando Freire aproveitou para fazer um balanço aos primeiros dias de aulas que decorrem com normalidade, recordando que a pandemia está presente este ano e que tudo é preciso fazer para a evitar.
Com calma, tranquilidade, à exceção do primeiro dia, objetivamente, porque foi a primeira apresentação na terça-feira, alguns constrangimentos na entrada dos meninos face à situação de pandemia que vivemos, nomeadamente a questão da desinfecção, a questão de, nos JIs, de alguns meninos terem que descalçar os seus sapatos, os meias, e houve alguns contagiamentos no primeiro dia, pronto, algumas adaptações tiveram sido feitas, mas pronto, a partir daí, tudo a correr dentro da normalidade, como se quer e com segurança, como importa no caso da situação que vivemos. Com uma excelente colaboração por parte do próprio diretor da escola, do grupamento escolar, o professor Paulo Tavares, fizemos todas as medidas de contingência, todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde. Este ano tivemos uma surpresa, ou não, também tem a ver com o desempenho objetivamente da própria escola, onde tivemos um aumento de 110 alunos para frequência nos nossos estabelecimentos escolares. Isto criou-nos aqui também algumas duplicações de preocupações e também, no fundo, de cuidados redobrados. E também, nesse sentido, foi tudo elaborado todo um plano contingente, seguindo à risca todas as recomendações da Geral de Saúde. Como sabe, todos os equipamentos em Vila Nova Arquinha, nomeadamente as últimas intervenções que fizemos, foi no JIs, no centro escolar e também na escola secundária, ou seja, são equipamentos novos, o que nos facilitou a vida, mas, nomeadamente, a questão da aproximação e do contacto social tem que ser tudo regido com regras e também com sinalética, no sentido de evitar, de facto, este contacto físico ou aproximação física que se quer a todo custo que não se faça e no sentido de evitar toda esta situação pandémica que vivemos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Médio Tejo registrou mais 5 infecções Covid-19 no decurso das últimas 24 horas, sendo que 3 desses casos ocorreram em Orém, ao que tudo indica, na sequência de uma festa que juntou alguns jovens. Tomar, por sua vez, somou mais uma infecção, no caso um homem trabalhador na construção civil e já com contacto com outra pessoa contaminada. O outro caso foi descoberto no entroncamento, novamente no surto do Lar dos Ferroviários. Quanto a boas notícias, registro para 5 altas a pessoas residentes em Tomar. O Médio Tejo tem agora 566 casos, dos quais 120 ainda ativos. O número de recuperações subiu para as 430. Após a atualização mais recente da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, o entroncamento é agora o concelho com maior número de casos ativos, 37, seguindo-se Abrantes com 36 e Mação com 19. Sardual é o único concelho que não tem qualquer registro em curso. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Tomar 149 casos com 134 recuperados e 4 óbitos. Orém 126 infecções e 116 recuperações. Entroncamento 80 infecções, 40 recuperados e 3 mortos. Torres Novas 73 casos, 50 recuperações e 6 mortos. Abrantes 57 infectados, dos quais 42 estão curados. Nação registra 29 infecções, 9 recuperados e 1 óbito. Alcanena 25 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 12 casos, 7 dos quais dados como curados. Ferreira do Zêzere, 9 casos, 8 dos quais já dados como recuperados. Constância tem 4 infecções, 3 das quais recuperadas. E Sardual, com 2 casos, ambos recuperados.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Está em vigor desde 15 de setembro a proibição de fumar nas instalações interiores e exteriores do Centro Hospitalar do Médio Tejo. O Conselho de Administração do Centro Hospitalar emitiu uma circular normativa a instituir a proibição de fumar nas instalações desta instituição hospitalar. Na circular normativa, aprovada a 11 de setembro, pode ler-se que a presente proibição abrange todos os espaços das 3 unidades hospitalares que compõem o Centro Hospitalar do Médio Tejo, incluindo-se os espaços ao ar livre, interiores e exteriores, sendo esta proibição motivada pela necessidade da adoção de medidas de prevenção de contágio por causa do Covid-19. Segundo o documento, pretende-se evitar as aglomerações nos locais de fumo habituais, prevenindo o contágio através de gotículas respiratórias que podem conter carga viral, considerando ainda que se verificam ajuntamentos de fumadores em determinados espaços ao ar livre que constituem parte integrante das instalações hospitalares. Esta questão possui ainda maior relevância, uma vez que no ato de fumar verifica-se a ausência de equipamento de proteção individual, ou seja, a máscara, potenciando assim o risco de contágio.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito do novo Orçamento Municipal de Tomar, que está em preparação, o município pretende reforçar as verbas destinadas à aquisição de novos equipamentos informáticos para os estabelecimentos de ensino do concelho. Esta intenção foi reportada pelo vice-presidente, o Cristóvão, no decorrer da recente reunião do Executivo Camarário, depois do vereador do PSD, Francisco Madureira, ter questionado a variação sobre a possibilidade da autarquia aumentar o número de equipamentos informáticos nas escolas e da eventualidade de alargar também esse apoio a alunos do Instituto Politécnico de Tomar.
Nós estamos agora em fase de começar a preparar o orçamento, começar, já está, já começou a preparar, não é, o orçamento municipal para 2021, A intenção é que possa existir mais uma rúbrica, ou uma rúbrica para continuar a fazer este reforço de equipamento. Além disso, devo lembrar que, tendo também, neste caso, agora, as escolas, como dizer, as escolas grandes, portanto, as EB23 e as secundárias, passado também para a nossa alçada, e particularmente as secundárias, que essas eram totalmente fora da alçada municipal, portanto, as EB23 já eram QB. Portanto, também esses computadores que existem, são mais umas centenas de computadores que existem nas escolas e que estão, portanto, sob responsabilidade do município. Ou seja, o município neste momento já tem a seu encargo umas larguíssimas centenas, eu não tenho número exato, mas diria talvez 700, 800 computadores que têm que tomar conta, entre aspas. E isto acresce naturalmente muito trabalho à nossa equipa de informáticos. Por exemplo, estas últimas semanas foram, enfim, particularmente difíceis também nesse aspecto, portanto, tentar ter tudo pronto para o arranque das aulas, ou seja, sempre preciso fazer, no fundo, o reboot, portanto, o limpar e pôr os computadores todos no fundo, como se estivessem a reiniciar, e portanto, é bastante. Isto a par com também aquilo que internamente, aqui dos serviços diretos do município, temos vindo a tentar de renovação deste material, destes equipamentos, que são muito importantes também para a qualidade do trabalho que aqui é prestado. Portanto, como dizia, não penso que em sede de orçamento municipal será possível nós podermos acrescentar a possibilidade de aquisição de mais computadores, a pensar nas escolas e também não só na sua utilização do dia-a-dia, mas também de qualquer situação que possa aparecer. Agora, a nível de outros apoios, por exemplo, durante estes meses da pandemia, quer ainda da quarentena, quer depois nos seguintes, além do verão, do próprio centro de formação, por exemplo, começaram-nos a solicitar apoios de equipamentos informáticos, já para não dizer outras situações. Ora, nós também temos que ter, em algum ponto, temos que traçar uma linha de limite, não é? Porque senão chega uma altura em que é muito difícil de podermos continuar a acrescentar apoios. Ou seja, no caso do ensino superior, aquilo que posso dizer com certeza é que, em princípio, a dia 1 de outubro abriremos as candidaturas de apoios de bolsas de ensino superior, como temos vindo a fazer nos últimos anos, e devo recordar que temos vindo sempre a crescer esta rúbrica no Orçamento Municipal para esses apoios a bolsas de ensino superior. Entretanto, a nível da Direção-Geral de Ensino Superior, também tem havido mais bolsas. Portanto, isso será uma certeza. Agora, a nível de empréstimo de equipamentos, enfim, não quero aqui comprometer-me hoje, mas acho que poderemos avaliar isso. Agora, uma coisa que é certa, nós temos que traçar algum...
Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Já estão em curso os novos horários dos transportes escolares no Conselho de Tomar. A Câmara Municipal, num esclarecimento tornado público, refere que, tendo em conta a existência de desdobramento de horários nas escolas do presente ano letivo, em que alguns alunos têm aulas predominantemente de manhã e outros de tarde, foi necessário proceder um reforço nos circuitos dos horários dos transportes escolares, permitindo dar resposta a todas as necessidades. Nesse mesmo texto, a autarquia adverte que eventuais situações que permaneçam sem resposta adequada deverão ser comunicadas pelos alunos no SAS da sua escola, de forma a serem encaminhadas para o município e articulada a possibilidade de resposta com a rodoviária.
Rádio Web, a primeira a informar.
João Coroado, o presidente do Instituto Politécnico de Tomar, esteve nos estúdios da ERTS para fazer o lançamento do próximo ano letivo. Como não podia deixar de ser o estado pandémico que atravessamos e o impacto no decurso das aulas foi um dos temas dominantes, assim como a oferta formativa do Instituto Politécnico de Tomar e a respectiva sustentabilidade financeira. Foi precisamente neste ponto que João Coroado deixou claro que, se o orçamento fosse mais elevado, muito mais poderia ser feito.
É óbvio que se nós tivéssemos um orçamento mais elevado, um orçamento de Estado mais elevado, nós poderíamos estar fazer coisas de uma forma mais abrangente, mais, eu digo, holística. Nós temos um problema de manutenção de edifícios que normalmente é deixado para trás para resolver outras situações. Portanto, e tudo isto obriga a uma gestão muito completa, muito complexa. Agora, há aqui outra dimensão. O orçamento do Estado e o dinheiro que nós recebemos não... É de todos nós. Portanto, somos todos nós contribuintes que participamos nesse orçamento de Estado. E esse orçamento de Estado do nosso ponto de vista, é insuficiente, tanto resultado da atividade, resultado do número de estudantes que nós temos, porque nós vivemos também de recursos que nós captamos aqui na região, nomeadamente a propina do estudante, e face a uma série de fatores que têm a ver com o número de candidatos ao ensino superior, a procura pelo Instituto Politécnico de Mar, o contexto, tudo isso influencia na captação de recursos que nos permite bem gerir a instituição. Portanto, quanto menos procura nós tivermos, mais dependente nós estamos do orçamento do Estado. Portanto, isto é um balanço, e dos projetos que nós vamos fazendo, que também são extremamente importantes e têm, de facto, tido um peso muito importante na nossa atividade. Portanto, nesse sentido, resultado de políticas, que eu digo a longo prazo, constata-se que há uma diminuição da população nesta região e noutras, e o impacto que nós temos é exatamente a diminuição dos nossos estudantes. Por outro lado, e permitam-me que diga, com certeza muita gente vai ficar um bocadinho aborrecida, eu sinto que a região muitas vezes não zela pelas suas instituições. Nós temos uma oferta formativa, essa oferta formativa está registada, está certificada, nem tem menos valia nem mais valia que as ofertas formativas noutras instituições, e quando se procuram as mesmas áreas para a formação, eu não entendo porque é que procuram fora da região.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
As empreitadas de requalificação da antiga central elétrica do Caldeirão, Espaços Exteriores e Almonda Park, ambas parte integrante do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Torres Novas, decorrem a bom ritmo. De recordar que a intervenção no Almonda Park, se prevê que esteja concluída no final do primeiro trimestre de 2021, pretende contribuir para a revitalização e qualificação do centro histórico através de transformação do espaço em parque urbano, permitindo promover a fruição e a acessibilidade ao rio, bem como restaurar e reabilitar os equipamentos existentes. Fazem parte desta ação a construção do parque público, a construção de uma nova ponte da Bácora, a intervenção no Moinho dos Duques, nos arruamentos, incorporando a ciclovia e a requalificação da zona de Tarambola. Na central elétrica do Caldeirão, cuja conclusão deverá ocorrer no início do segundo semestre de 2021, a obra permitirá devolver a centralidade ao edifício, salvaguardando as suas características arquitetónicas e recuperando ainda a maquinaria existente. O espaço será dotado de uma área museológica que revisita o funcionamento desta instalação. O edifício terá condições para acolher ações culturais e de dinamização social e económica, incluindo um restaurante, um espaço multiusos para espetáculos, áreas para comércio e serviços e todo o tratamento do jardim exterior com vista para a Tarambola.
Rádio F, a primeira a informar.
Um mês depois da morte do padre Mário Duarte, a data vai ser assinalada com a celebração neste fim de semana de um conjunto de missas na Vigararia de Tomar, na Igreja de Santa Maria e na Igreja de São João. O padre Rui Trezo, que passou a presidir a Vigararia, espera que este momento sirva para agradecer o seu serviço e dedicação ao concelho.
Vamos celebrar neste sábado, que é o dia 19 de setembro, a missa de 30º dia do nosso querido amigo e sacerdote, Sr. Padre Mário Duarte, e queremos agradecer-lhe as graças, os dons que foram derramados através da sua vida, do seu sacerdócio, e como eu já disse noutras ocasiões, Sr. Padre Mário este ano celebrou 30 anos de sacerdote e mais de 25 anos de sacerdócio, passou-os aqui na Vigaria Tomar, no Conselho de Tomar. E por isso é bem também agradecer-lhe. É sempre ocasiões que nós temos para agradecer todo o seu serviço, missão e dedicação à cidade de Tomar, mas não só à cidade de Tomar, todo o concelho, toda a vigaria de Tomar. Iremos celebrar no sábado, na missa das 17, na Igreja de Santa Maria, e depois na missa das 18h30, na Igreja de São João. E também queremos, como calha ao sábado, vamos aproveitar também o domingo, dia 20, para quem não pode vir ao sábado, nas missas dominicais do domingo, no dia 20 de setembro, também nas Eucaristias, celebrarmos também a missa de 30º dia do Sr. Padre Mário Duarte, assim todos juntos, unidos, a darmos graças ao Senhor pelo dom da sua vida, o seu sacerdócio.
Rádio F, a primeira a informar.
Previstas para se realizarem neste sábado, as celebrações do feriado municipal de Vila de Rei foram canceladas. A decisão do município vilarregense de proceder ao cancelamento das atividades previstas para assinalar os 735 anos do foral, atribuído por Dom Dinis, que ergueu Vila de Rei a concelho, deve-se à situação pandémica atual. Na cerimónia estava prevista a presença da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, a atribuição de várias distinções honoríficas e um conjunto de inaugurações, entre outras iniciativas. Face aos riscos colocados pelas comemorações quanto à propagação da Covid-19, toda a programação do feriado municipal de Vila de Rei foi então cancelada. E é tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.